Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá, começando mais uma edição do Camisa 10, a penúltima edição do ano de 2021. Seja muito bem-vindo, venha conosco que tem muita coisa bacana pra gente falar aqui no Camisa 10. Futebol brasileiro não para, né? Reta final de ano, muita gente de férias, tranquilona, descansando. Mas ó, tem clube indo atrás de jogador, de técnico, e a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Camisa 10 a partir de agora. Pedro Marques, boa tarde para você.
Tamo junto, muito boa tarde, Giovanni Chacon, todo o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Pois é, hoje é dia 30 do 12 e tem muita informação. Acho que é o final de ano mais agitado dos últimos tempos. Jorge Jesus pode chegar no Clube Atlético Mineiro. São as conversas aí que vem acontecendo e tal, possivelmente com os mecenas na próxima vez. Tem o Flamengo anunciando Paulo Souza. Isso e muito mais a partir de agora no Camisa 10, Chacon.
É, a gente repercute também alguns nomes que foram apresentados em alguns clubes, né? No caso, por exemplo, do São Paulo, teve o Jandrei, né, que já foi anunciado, o Rafinha também já foi anunciado, assim como o Alisson, né, 3 reforços para o São Paulo. Muita gente ficou chiando lá no Tricolor e a torcida também com os nomes, né, queriam coisa de mais impacto, mas nesse momento é o que o São Paulo está podendo gastar no Morumbi em contratações. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, só que a gente começa com o assunto do momento, que é Jorge Jesus. Depois do Flamengo ter acertado com o Paulo Souza, ontem a gente trouxe um perfil do Paulo Souza. Quem não conhecia o treinador que estava lá na seleção polonesa, agora já sabe tudo sobre Paulo Souza. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o Paulo Souza, mas o Jorge Jesus acabou chegando ali, né, como um nome para o Atlético Mineiro. E o Guilherme Silva vem com as informações sobre essa possível chegada, né, esse possível retorno de Jorge Jesus ao futebol brasileiro, agora no Galo Mineiro. Seria uma baita punhalada nas costas do torcedor rubro-negro, né, meu caro Guilherme Silva? Boa tarde para você.
Boa tarde, Chacon, boa tarde, Pedro, nossa audiência. Realmente, digamos assim, bem surpreendente as voltas, né, de toda essa situação envolvendo Jesus, Flamengo e agora o Atlético Mineiro. O Galo procura um técnico após a saída do técnico Cuca, ele que deixou o comando do Atlético alegando problemas familiares, né? Problemas pessoais, particulares do Cuca. E agora o principal nome, como você destacou, é Jorge Jesus. O clube já teve uma reunião com Jesus e com seus representantes na noite de ontem, na quarta-feira à noite, e agora, novamente, uma nova reunião está marcada para esta quinta-feira, só que agora a reunião com os dirigentes do Atlético, com Jorge Jesus e o seu staff e também com os investidores do Atlético Mineiro. Então agora uma reunião, digamos assim, mais completa em relação aos nomes que ali mandam, né? No Atlético Mineiro, na questão de contratação, de dinheiro, de investimento. Então, os investidores do Atlético hoje vão conversar. Por enquanto, as reuniões estão sendo ali por videochamada, né, por videoconferência, porém, a expectativa é que se tudo der certo, se as conversas avançarem de um jeito satisfatório para os dois lados, a direção do Atlético Mineiro deve viajar também a Portugal para aí sim conversar pessoalmente, cara a cara, olho no olho, com o Jorge Jesus. O otimismo é grande, o Atlético Mineiro trabalha, digamos assim, até tem informação da imprensa mineira que é o plano A, o plano B e o plano C. Só que alguns problemas podem impedir que Jesus assuma o Atlético Mineiro. Primeiro, o salário, né? O salário do Jorge Jesus não é nada barato, ele traz uma comissão técnica, são 7 pessoas, então assim, você tem um salário do Jesus e também de toda a comissão técnica, então muita gente diz que seria em torno de 2 milhões a 3 milhões de reais todo o pacote. Jesus e comissão técnica é um preço bem salgado. E um outro ponto é que Jesus também estaria sendo alvo do futebol da Arábia Saudita. Então são dois pontos que podem pesar contra a questão do dinheiro, do salário para o Jesus e sua comissão técnica e também se ele surgir aí com alguma proposta, contraproposta do futebol da Arábia Saudita. Então vamos aguardar, o Atlético Mineiro não deve ter pressa, agora vai ter o ano novo e tudo mais. Se surgir um anúncio oficial, tudo indica que será no início de 2022.
O Jesus não vem para ganhar pouco aqui no Brasil, né, nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Aqui no estúdio também está o nosso comentarista Bruno Prado para comentar essa movimentação. Bruno, muito boa tarde para você. E já mandando aquela pergunta casca de banana, hein? Cuca ou Jorge Jesus? Semelhanças, diferenças? Você pensa que o Jesus pode substituir à altura o Cuca? O que é que você pensa, Bruno Prado?
Boa tarde a todos. Eu acho que pode fazer melhor até. Claro que não é só o treinador é melhor ou não é. Às vezes tem a convivência, tem o dia a dia. Isso pode não funcionar. O Cuca conseguiu conviver bem com esse grupo, tirar muita coisa desses jogadores, mas o Jorge Jesus é um técnico que pode tirar ainda mais. Eles têm estilos diferentes de trabalho. O Cuca é um técnico que ele tem um estilo muito próprio, né? O Cuca tem algumas coisas, né? Algumas características que são muito dele, né? Em armar o time, ele é um cara que ele insiste, ele busca, ele mexe, ele busca soluções quando não encontra. Às vezes tem dificuldade para criar, que não foi o caso no Atlético, mas ele conseguiu arrumar alternativas. É um cara que trabalha bem nas bolas paradas, é um treinador que usa muito marcação individual, que já é um pouco diferente do Jorge Jesus. Então, o Jorge Jesus, acho que de um time muito técnico, de muita qualidade como esse do Atlético, ele pode tirar muita coisa como tirou do Flamengo, né? É um treinador que trabalha melhor o time dele com posse de bola, o time do Cuca tem um pouquinho mais de dificuldade quando tem a bola e o adversário está fechado. Então, seria uma excelente contratação. Eu não teria a menor dúvida em tentar essa contratação do Jorge Jesus, que eu acho bem possível que aconteça. Claro que é um começo só, uma primeira conversa, mas eu acho que é uma contratação muito viável. Acho que não seria nenhuma surpresa se o negócio fosse fechado.
E o Guilherme Silva tem mais uma informação do Galo, né, Guilherme?
Só para fechar aqui, Chacon, Pedro, Bruno, como o Bruno disse, né, a opção ali, primeira, né, a principal opção, é o Jorge Jesus, eu até disse, né? A imprensa mineira disse que é o plano A, plano B, plano C. Mas, caso dê errado, surge ali um outro nome, que é o nome do Odair Helman, que passou pelo Fluminense, pelo Internacional recentemente, um técnico que está no mercado da bola. E aí muita gente já questiona, já, digamos assim, corneta, porque são estilos de jogo ali diferentes, né? E aí o pessoal diz, como é que pode, né? Estar ao mesmo tempo pensando no Jesus, pensando no Odair Helman. O Bruno até pode comentar sobre isso, mas também é um segundo nome que aparece para o Atlético Mineiro.
Eu acho que isso não tem a menor lógica, né, Bruno Prado? Você sai de um estilo, muda para outro completamente diferente. O que é que você pensa em relação ao Odair Helman se confirmar de fato, né, esse interesse do Galo no treinador que já passou pelo Fluminense, pelo Internacional, né? O que é que você pensa, Bruno Prado?
É bem diferente mesmo, né? O Odair Helman, nesses dois trabalhos que ele fez com maior destaque aqui no Brasil, né, depois que ele foi efetivado no Inter, ele é um treinador que trabalha mais nos contra-ataques, né? Um treinador que o time dele joga melhor quando ele pode contra-atacar, né? Então é bem diferente do Jorge Jesus. Pelo elenco que tem o Atlético, seria, acho que, mais interessante um técnico que propõe mais um jogo, técnico que consegue trabalhar melhor com posse de bola. Então, acho que são características bem diferentes. Acho o Odair um bom técnico, mas é outra maneira de jogar que eu acho que nem combina muito com esse elenco do Atlético Mineiro.
Eu gosto bastante do nome Odair Helman, mas eu acho que não cabe nem um pouco no Atlético Mineiro nesse momento, né? São estilos diferentes, propostas diferentes. Se o Atlético tiver um mínimo de projeto, né, ou de sequência de ideia de trabalho, o Odair Helman não poderia ser cogitado. Mas isso não significa que não é um bom treinador. Eu gosto, ele se propõe a fazer um tipo de trabalho e faz muito bem. Acho que é um dos nomes bem bacanas aí para o futebol brasileiro, para outros times, né, no caso, não para o Atlético Mineiro, neste momento. E no Esporte em Discussão, nosso Mauro César Pereira comentou toda essa situação envolvendo o Jorge Jesus, Flamengo e também Atlético Mineiro. Confira um trechinho.
Na minha opinião, o Jorge Jesus é muito mais técnico do que qualquer técnico em atividade aqui no Brasil. Quem o contratar fará um grande negócio. A não ser que haja uma incompatibilidade, dificuldade de relacionamento, coisas que entre seres humanos são sempre possíveis, né, que podem atrapalhar um trabalho. Mas quando o Flamengo decide buscar novamente um técnico na Europa, eu considero esse movimento quase que obrigatório, ou na Europa, ou na Argentina, como foi buscar o uruguaio Cacique Medina, que estava na Argentina, agora o Internacional, porque não vejo opção aqui no mercado brasileiro para a ambição que tem um time como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético, com o dinheiro que esses clubes têm investido, eu acho que não tinha outro jeito, os caras tinham que ir até lá. E o que aconteceu? Eles conversaram com o Paulo Souza, gostaram da análise que fizeram do trabalho dele nos clubes anteriores, gostaram do contato, e ao contrário do Jesus, esse treinador desde o começo falou: eu topo trabalhar no Brasil. Ele viu o Flamengo e o futebol brasileiro como uma opção de mercado. O Jorge Jesus estava enxergando para o Flamengo e para o Brasil como uma opção, assim, um step. Se furar o pneu, eu tenho um step. Se eu levar um pé no traseiro, eu tenho o Flamengo. Então ele ficou cozinhando o Flamengo. E essa cozinhada ganhou um tempero definitivo depois da derrota para o Porto. Quando ele sai derrotado, eliminado, e aí parecia que seria o fim, e aí sai uma nota dele com o presidente do Benfica, o Rui Costa, dizendo: não, estamos juntos, vamos continuar. Ou seja, ele continuava, ele queria a multa, e se não fosse demitido para receber a multa, ele, lógico, ele ambicionava resistir até fevereiro, disputar a Liga dos Campeões, que acho que até é legítimo, ele tem todo o direito. Ele não é obrigado a falar: Flamengo, você me chamou, eu vou correndo. Agora, é bom lembrar que o Jorge Jesus saiu do Flamengo quando quis, no ano passado. Não foi a atitude mais correta. Ele ficou enrolando de um dia para o outro, falou: vou aceitar a proposta do Benfica, e meteu o pé, levou a equipe dele, direito dele, foi paga a multa na época, e o Flamengo aceitou calado, como agora os poloneses não estão aceitando calados.
Não ficou um clima legal na saída do Paulo Souza lá da Polônia, mas também não ficou um clima legal na negociação e nessa demora do Jorge Jesus em responder aí o Flamengo. Acho que só faz parte da negociação, né? Todo mundo tem que entender isso, mas acredito que o Flamengo por muito tempo ficou se arrastando atrás do Jorge Jesus como se fosse a única opção. Aí depois viu que Jorge Jesus já não estava dando tanta bola assim e partiu para Paulo Souza, que é o novo treinador do Flamengo. Inclusive, ele falou nessa chegada, viu, Pedro? Ele falou sobre essa chegada ao Flamengo e fez um elogio aí ao maior, um dos maiores times do mundo, com a maior torcida do planeta.
Alô, Brasil, esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho, satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras.
Aí o Paulo Souza falando um pouquinho da chegada ao Flamengo, ainda não desembarcou ao Brasil, mas já falou um pouquinho para a torcida rubro-negra. Vamos ao Rio de Janeiro, Pedro Marques.
Rio de Janeiro, já saiu fumaça branca, novo técnico, lá está o nosso Rodrigo Viga. E aí, Viga, quais são as novidades do Flamengo? Boa tarde.
Fala, Pedrão, fala, Chacon, Bruno, amigos, ouvintes, internautas, espectadores da Jovem Pan. Fica esse clima de expectativa, né? Eu acho que o Portuga aí, eu vou chamar ele de PS, né? Mas não estou querendo chamar atenção de nada, não. Só para facilitar, né? Paulo Souza, ele desembarca por aqui no começo do mês de janeiro, mas mesmo remotamente à distância, já começou a levantar informações, coletar informações, quer conhecer um pouco da estrutura e vai se deparar com uma estrutura física muito boa, mas aquela história da estrutura organizacional, né, da instituição Flamengo, ainda longe de ser um benchmark no setor esportivo, no setor empresarial. Por isso, vem com todo o seu staff. Vocês estavam falando agora há pouco sobre o Jorge Jesus, e a gente vinha dizendo que não houve firmeza de nenhum dos lados, né, nem do Flamengo, nem do Jorge Jesus, e a pedida dele era salgada pra caramba, gente. Em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões e meio ou 4 milhões de reais por mês para ele e para todo o staff. E o Paulo Souza chega por um terço desse valor, por esse montante, né? E também traz o seu grupo, traz o seu staff, porque certamente já colheu informações preliminares, não sei se conversou com o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus, quando cá chegou, como diriam os portugueses, né, se deparou com essa deficiência que eu falei, da estrutura organizacional do Flamengo, tal management, a tal gestão, e o Paulo Souza vem, pagou lá a multinha de 2 milhões de reais junto à Federação Polonesa e disse que veio para o maior dos maiores. Resta saber se ele vai conseguir, nas palavras do próprio Paulo Souza, transformar o maior dos maiores também no maior vencedor, no futebol mais vistoso, no futebol mais invejado, mais desejado, assim como fez o antecessor português Jorge Jesus, o famoso JJ, que queria uma bufunfa elevadíssima, rapaziada.
Ô, Viga, antes de você entrar, né, a gente tava escutando o Mauro César, né, um trecho do que ele trouxe no Esporte em Discussão da opinião dele, né, e para ele o o Jorge Jesus acabou cozinhando, né? O Flamengo acabou levando em banho-maria. Você concorda com essa afirmação? Você acha que o Flamengo acabou se arrastando muito atrás do Jorge Jesus, como se fosse a única opção, a última bolacha do pacote, a última garrafinha d'água mineral no meio do deserto? Porque para mim parecia isso, e o Flamengo é muito maior do que depender de apenas um técnico, por mais que ele tenha feito um trabalho excepcional como foi em 2019, Viga.
Acho que era uma grande sauna, viu, Chacon? Por quê? Porque havia um cozinhamento de um lado e um cozinhamento do outro. O Flamengo também estava, eu sempre frisei, bati nessa tecla, né? Pesando a questão monetária, financeira, o Jorge Jesus custa caro, é um técnico mais reconhecido, mais valorizado do que o Paulo Sousa. Tanto que o próprio Paulo Sousa disse que está pagando a multa junto à Federação Polonesa porque entende que o Flamengo é maior do que a seleção da Polônia. Imagino que estão pensando lá os poloneses, especialmente o craque Robert Lewandowski. Não houve firmeza de nenhum dos dois lados. O Flamengo também não foi com esse apetite. Eu acho que foi muito mais pressionado pela vontade da torcida do que por vontade própria, porque sabia que economicamente era mais caro. Pagar em euro hoje um salário alto é complicado. Você multiplica por 6,5, quase 7. E ainda havia essa dúvida se o Jorge Jesus seria capaz de repetir aquilo que ele fez em 2019. Porque o próprio Jorge Jesus disse em inúmeras entrevistas que o raio cai uma vez apenas em um mesmo lugar. Então, ele dificilmente conseguiria atingir esse momento mágico que viveu o Flamengo em 2019. É claro que existe uma frustração por parte da torcida. Os torcedores queriam o Jorge Jesus, não conhecem o Paulo Sousa. Mas foi o que eu disse, Paulo Sousa precisa mostrar trabalho, já começou a trabalhar mesmo à distância remotamente, precisa dar retorno, precisa entregar, porque a pressão vai ser muito grande, principalmente dos torcedores que queriam o Jorge Jesus e que guardam na memória, uma memória muito recente, aquilo que fez o Jorge Jesus pelo Clube de Regatas do Flamengo. Então acho que houve um cozinhamento de ambos os lados, porque o Flamengo fez esse processo de filtragem, né, de headhunter na Europa, sabia que queria um técnico estrangeiro, de preferência português, para facilitar a comunicação, o diálogo. Paulo Sousa foi, desde sempre, o que mais agradou. E o Jorge Jesus era um sonho, que foi se aproximando à medida que o Benfica começou a definhar no campeonato português e tinha até aquela iminência de eliminação da Liga dos Campeões, que não se concretizou. Então, acho que foram os dois lados que tinham vontade, mas se não botar preto no branco, se não apresentar concretamente proposta, se não apresentar contrato, fica apenas ali no, com todo respeito, sexo dos anjos, viu, Chacon?
Que beleza. Viga, segura aí, vamos fazer o seguinte, vamos escutar um pouquinho do Marcos Braz, que ele explica qual o motivo pelo qual o Flamengo não quis esperar pelo Jorge Jesus, uma entrevista que ele deu para o excelente repórter Arthur Quesada, da TNT Esportes. Vamos acompanhar.
E quando o Flamengo entendeu que o tempo começou a não ser nosso aliado, a gente com calma decidiu. Foi isso que aconteceu. Claro, direto, eu entendo a preocupação da torcida do Flamengo, eu respeito a preocupação da torcida do Flamengo em relação a ser um determinado nome que poderia estar em questão. Mas o Marcos Braz poderia até querer esperar mais um pouquinho, mas o vice-presidente de futebol do Flamengo chegou no limite e não podia esperar mais um dia.
É difícil, né, Bruno Prado, porque o dirigente, né, isso não é passar pano para a direção, acho que a direção do Flamengo errou em vários momentos, assim, de tomada de decisão nos últimos tempos, né? Depois da saída do Jorge Jesus, assim, estilos diferentes de treinadores, né? Vai trazendo porque tá fazendo sucesso em tal lugar, porque é auxiliar do Guardiola, porque é o Renato Portaluppi, chega, né? Porque com 200 milhões ele faz e desfaz, e no fim não foi exatamente isso. Mas, assim, fica numa situação complicada, né? Esperar um treinador que tem contrato com outro clube não querendo pagar a multa rescisória dele, porque é uma multa pesada, né? O Flamengo não ia gastar 40 milhões para tirar o Jorge Jesus de lá, do Benfica, né? Mas também ele precisa dar continuidade, a vida precisa seguir. Então fica numa situação complicada, né, Bruno?
E eu espero que o Paulo Sousa dê certo e espero que o Jorge Jesus vá pro Atlético, porque essa coisa do Flamengo com o Jorge Jesus é natural que aconteça pelo que o time fez, pelo que o time jogou com ele. Mas está na hora de acabar. Eu não sou torcedor do Flamengo, mas nem eu mais tenho paciência para essa coisa. Ah, mas aquilo que foi bom, depois daquilo nada mais presta. É, depois daquilo, só melhor que aquilo, só o time do Zico. E vambora, vamos seguir a vida. Foi maravilhoso. Aí, como quem gosta de futebol, foi o melhor time que eu vi jogar no Brasil no século XXI. Mas não dava para saber nem que o Jorge Jesus ia seguir. Então o Flamengo tem que seguir a vida. Então eu espero que o Paulo Sousa dê certo e que o Jorge Jesus vá pro Galo, que o Jorge Jesus no Galo, o torcedor do Flamengo já vai gostar menos dele. Então é melhor que siga a vida. O Flamengo é um gigante, é o principal clube do Brasil nos últimos anos e tem que seguir a vida dele. Não foi o que foi. 2019 foi maravilhoso, mas passou e segue em frente. O Flamengo pode ser forte com outro treinador, como foi, né? Já foi inclusive campeão brasileiro em 2020. Pode ser um time muito forte com o Paulo Sousa ou com outro treinador.
Você vai nessa linha, meu caro Rodrigo Viga?
Desculpa, eu respeito muito o Bruno, mas eu acho que a memória do Jorge Jesus tem que estar viva, porque, Bruno, o último grande time do Flamengo foi aquele do Zico, do Adílio, do Tita e outros vários nomes. Era, até então, a grande referência. Então, todo torcedor do Flamengo se inspirava naquele time do Zico, e passou a se inspirar mais recentemente no time do Jorge Jesus. Obviamente que não vai haver o mesmo time, até porque algumas peças são diferentes. Mas eu vou bater sempre na mesma tecla. Nenhum técnico teve a humildade suficiente para reconhecer. Olha, o que o Jorge Jesus fez no Flamengo foi mágico, foi algo realmente maravilhoso e sensacional. Então, deixa eu aproveitar um pouquinho desse trabalho, ou uma parte significativa desse trabalho. Me veio lá que era auxiliar do Guardiola, que disse que, a partir de agora, é de Domenech Torren para frente. Quem era o Domenech Torren, com todo respeito? Auxiliar do Guardiola, mas não era o Guardiola. E tentou montar um esquema posicional. Já vai a minha preocupação com o Paulo Sousa. Veio o Rogério Ceni, que fez um trabalho vencedor, estatisticamente vencedor, mas o time dele era ruim de se ver jogar. O Bruno Henrique, que é um ponta, literalmente, chegou a jogar como centroavante. O Gabigol nunca jogava, ou quase nunca jogava, com o Pedro, e ninguém mais conseguia botar os dois juntos para jogar. Veio o Renato Gaúcho, criou aquele alento, aquela esperança de que dias de outrora poderiam recrudescer. No entanto, a bagunça tática estava evidente ali no time do Flamengo, especialmente no setor do meio-campo. Então, olha, eu acho que a gente tem que respeitar o Jorge Jesus, venerar, idolatrar o Jorge Jesus. É claro, eu acho que não dá para ficar preso e agarrado ao passado, mas um técnico que for minimamente franciscano, calçar a sandália da humildade, precisa olhar para o trabalho do Jorge Jesus e aproveitar pelo menos um terço daquilo que ele fez. Caso contrário, vai ter problemas, porque a característica do time do Flamengo é muito ofensiva e é assim que quer a torcida rubro-negra ver o seu time dentro de campo, e vai ter problemas também com as arquibancadas, porque as arquibancadas cobram do Paulo Sousa, do Renato Gaúcho, do Rogério Ceni e também do Domenech Torren, qualquer outro que venha dirigir o Flamengo, um futebol, além de vencedor, um futebol vistoso, porque é um elenco poderoso e que para o ano que vem tem uma receita de nada mais, nada menos que R$1 bilhão com B de bola de reais.
Boa, Viga, obrigado, viu? Um abraço para você, voltamos a nos falar aí, boa virada de ano para ti. Um abração para o Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Um abraço também para o Bruno Prado. Valeu, Brunão. Valeu, até daqui a pouco, Esporte em Discussão, o Brunão estará por lá. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar do Palmeiras daqui a pouquinho. Meio-dia e 23.
Camisa 10.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
O Pampan chegou.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pampam, o Pampam salvou.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News. Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
A gente passar a régua aqui em relação ao Palmeiras, o Abel Ferreira revelou uma contribuição bem legal do Matias Vinha, né? Ele entregou um presente aos jogadores do Palmeiras antes da decisão da Copa Libertadores. O Abel Ferreira fala, você acompanha aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
Tem uma história, porque acho que ela merece ser aqui contada. Vocês perceberam o espírito que estava a nossa equipa. Quando nós chegamos nos nossos quartos, tínhamos o estádio onde íamos jogar a final, no Uruguai, o estádio. Mas ninguém sabia, nós pensávamos que tinha sido, a Comembol, foi com barco, olha que bonito. Tem aqui uma cruz e tudo, tinha lá uma cruz, nós nem sabíamos o que era, tem uma cruz, meteram aqui uma cruz e tudo, mas... E depois depois falei com ele, com o Matias Vinha, fez a amabilidade, a simpatia, o gesto, que para mim e para nós enquanto grupo simbolizou muito, nos oferecer o estádio, que é lindíssimo a maquete que ele nos ofereceu é lindíssima, e publicamente aqui para ele, meu muito obrigado. E eu utilizei isso para dizer aos jogadores: imaginem o espírito que vocês estão com um colega vosso, vos deixou uma prenda destas no quarto de cada um de vocês. E foi algo que marcou e que eu utilizei também na véspera do jogo para lhes perguntar, para eles perceberem o quanto o espírito do grupo, o quanto esta unidade pode fazer diferença no final para poder ganhar, seja o que for.
Tá, e portanto, Matias Vinha, mesmo jogando no futebol italiano, na Roma da Itália, não deixou de acompanhar os passos do Palmeiras, Giovanni Chacon.
É, fica com o coração da cor do time em que jogou recentemente, no caso, o coração verde de Matias Vinha. Que não tem verde é lá no sul, né? No Rio Grande do Sul não tem verde, tem vermelho, tem azul. E o Arthur Cipriani vem com as informações de Grêmio e Inter aqui no Camisa 10.
A dupla Grenal não terminou o ano com todas as contratações necessárias, por isso que a movimentação segue por aqui. No Internacional, Cacique Medina foi anunciado, é o novo treinador do Colorado e já fez algumas sugestões para o elenco de 2022. Dentre elas, Moisés e Lindoso renovaram seu contrato. Wesley Moraes, que atualmente está no Brugge, ele que é do Aston Villa, deve ser anunciado pelo Colorado logo mais. É a grande contratação para o ataque do Internacional, mas também não se descarta a vinda de Nicão. O Inter fez uma proposta para o Atlético e também para o atleta de um contrato de 4 anos. Já no lado gremista, Janderson foi anunciado. Com ele, se juntam Bruno Alves, Orejuela e Nicolas para a Série B. O Grêmio não descarta novos jogadores. Falam-se em mais 4 contratações. E Diego Souza, que saiu do Grêmio, pode estar de volta para assumir o ataque do tricolor gaúcho.
É, não tem verde na capital, né? É. No interior, em Caxias, tem o Juventude. Agora, é engraçado, né? O Diego Souza entra na pauta para substituir a saída de Diego Souza. É o Grêmio, né? É inacreditável o que acontece no Grêmio. Não, vamos passar
tá
régua?
Fácil, não. O mercado não tá fácil, não tá. O poder de investimento dos times, né? E aí não pensaram tão bem no planejamento.
Vamos passar régua, Pedro?
Vambora.
Vambora. Tem esporte em discussão na rede Jovem Pan News e na Jovem Pan News TV.
Tem segue a programação do jornalismo, isso aí.
Perfeitamente.
Ficamos por aqui.
Mais.
Valeu, galera.
Até amanhã, tamo de volta. Valeu, Chacon. Valeu, abraço.